prática e política. É este o tema bem atual que vai comparecer no curso livre em 12 sessões e que já começou ao longo deste mês de janeiro e de fevereiro. Um curso organizado pela Fundação SPES, é uma fundação criada pelo Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, um bispo que marcou não apenas a religião e o mundo da fé em Portugal, marcou também o mundo da política, o mundo da ética, nomeadamente pelo facto de ter escrito a famosa carta a Salazar, que agora que passam 50 anos funciona como uma espécie de um marco, de uma atitude que Dom António Ferreira Gomes assumiu e que o levou a ter muitos dissabores e a experimentar muitos dissabores na relação com o regime salazarista. Ética e política. Este é então o tema dessa série de debates. Aliás, o próximo é já neste dia 19, tanto em Lisboa como no Porto. Do dia 19 em Lisboa, no dia 20 no Porto. Há que referir já agora o lado prático, é que no dia 19 vai ser no Metro do Alto dos Moinhos, no auditório que existe ali junto ao Museu da Música, e no Porto vai ser na Torre da Marca, um dos lugares que servirá de albergue para esta discussão muito em torno da ética e da política. Ora, o nosso convidado é o homem que está por detrás desta iniciativa, que organizou, que juntou os muitos nomes que comparecem nestes debates, que são pessoas com ideias marcantes na sociedade portuguesa. Muito boa tarde, Dom Carlos Azevedo.
Boa tarde.
Quais são os dados que deteta atualmente e que tornam pertinente uma conversa sobre ética?
São evidentes e vieram ao de cima, sobretudo nas questões financeiras recentes e mesmo no domínio empresarial. Foi a falta de critérios éticos, deixando ao instinto da ganância e ao instinto dos meros interesses, sem ter em conta as consequências das opções que se estavam a fazer, que desencadeou toda esta crise que agora estamos a passar. Aí se demonstrou, de uma maneira bem forte, como a falta de ética tem consequências desastrosas. Sobretudo, uma forma de conceber o ser humano.
Tendo em conta que algumas das pessoas que são intervenientes nesses problemas, chamemos-lhe assim, de ética, são cristãos assumidos, e alguns até praticantes também assumidos, a Igreja tem alguma forma de chamar à razão, digamos assim, ou chamar à atenção dos seus fiéis?
Eu penso que aqui há aqui uma vontade de intervir. Eu costumo dizer que não intervir é pecado, porque se nós vemos as situações e não tomamos posição, estamos a ir a favor delas, e foi essa um pouco a posição de Dom António Ferreira Gomes, dizendo aqueles que não tomavam posição, que deixavam as coisas correr, estavam a tomar posição, porque estavam a ser favoráveis ao regime. Não intervir era ser favoráveis ao regime, portanto era tomar posição. Dizer que não se toma posição política porque se está calado é falso, porque estar calado é tomar uma posição. E, portanto, a Igreja não é neutra nas questões políticas nem nas questões éticas. E essa é uma atitude que hoje alguns não compreendem, porque dizem que a religião deve meter-se nos seus assuntos espirituais. Ora, o cristianismo é, por si, político, e ético, e estético. As dimensões do ser humano são todas marcadas por uma atitude, que é uma abertura ao transcendente, e essa abertura ao transcendente rasga caminhos absolutamente inovadores no concreto do terreno e, portanto, também na dimensão política. E por isso é preciso continuamente ser profeta. Ser profeta é ver para além dos horizontes.
Quando estamos a falar de ética, estamos a falar apenas na questão da legalidade, isto é, cumprir ou não a lei, ou estamos a ir mais além e dizer, sei lá, que, por exemplo, um regime liberal não é aceitável, provoca problemas do ponto de vista ético?
Exatamente, porque depois há...
Portanto, não é apenas a lei, então.
Não é apenas a lei. A cultura da legalidade é uma cultura básica da própria, aquilo que, não vamos entrar nisso, mas da lei natural.
Não é preciso ser crente.
Exatamente. Para... Agora, um crente não pode deixar de estar ativo e de tomar posição, independentemente de haver outras fontes que levam à ação e que levam à transformação do mundo. E aí, hoje, há uma abertura exatamente para todas as pessoas que procuram caminhos novos. E elas unem-se. Portanto, a lei e a razoabilidade da lei. Mas sabemos que há leis injustas. E, portanto, aí mete a ética. E há mesmo atitudes religiosas falsas, fanáticas, fundamentalistas, e que têm que ser julgadas pela ética. A própria religião defendo eu.
Estamos a falar da religião católica também? É
também,
isso?
Também. Porque há atitudes católicas que não são éticas.
Por exemplo?
Ao longo da história, sabemos muitas vezes.
Estamos a falar atualmente, não é?
Ao longo da história, e atualmente também pode haver. Muitas vezes as pessoas não tomam as verdadeiras atitudes, não são capazes de ter a coragem da verdade, de ter a coragem de tomar posição que atenda ao respeito por ser humano. E às vezes há mais respeito por uma certa cultura, por um certo modo de expressão cultural, do que propriamente pelo cerne do Evangelho, que nos levaria a tomar novas atitudes.
Se estamos a falar de ética, e sendo a sociedade portuguesa uma sociedade, do ponto de vista da fé ou religiosa, predominantemente católica, digamos que a religião não conseguiu ainda fazer o seu trabalho, o seu caminho, porque senão não teríamos os problemas que temos.
Exatamente, mas isso é profundamente verdade.
O que é que falha, digamos assim?
O que é que falha? Falha porque ser cristão, assim, a sério, como Jesus...
Custa.
Exige conversão. E eu costumo dizer que Portugal nunca foi evangelizado. Seriamente.
Então?
Nós tivemos um cristianismo de adesão em massa, desde o século IV, V, VI, sobretudo a partir do século VI, VII. Depois houve uma fase medieval onde se misturou muito religião com superstição, houve um certo casamento, com mesmo a cultura, um certo paganismo que foi acolhido e foi feita a simbiose, e nós temos muitos sinais da cultura medieval que são também essa amálgama. Depois houve um impulso missionário no século XVII, de 16, 17, de levar a religião à reflexão e à cultura, mas ficou numa elite muito, muito pequena. O grande esforço de evangelização, por exemplo, no século XX, foi a Ação Católica, que formou muitos católicos a serem verdadeiramente defensores dos princípios evangélicos no concreto do terreno e da política.
Mas não bastou, pelos vistos.
Mas não bastou, quer dizer, foi também um grupo, embora fosse mais aí mais alargado, com o AIEU, agrária, estudantil, independente, operária e universitária. E, portanto, no fundo, quis abarcar toda a sociedade, mas é preciso continuamente projetos que façam com que a dimensão religião natural seja pautada por um critério ético, que é o ético cristão. Mas aí é difícil, porque exige muita conversão.
Digamos que aquilo que parece estar a fazer neste instante é uma confissão. Uma confissão de que a Igreja não fez o seu trabalho, digamos, não evangelizou, pelo menos no tal sentido da ética, não é? Foi, num certo sentido, inconsequente, não é? Portanto, não conseguiu...
Conseguiu em alguns, não conseguiu em todos, porque é um caminho sempre...
Nem em todos, nem com um caminho adequado, ou seja, não é cada vez melhor. Ou não vê isto como um problema estrutural e, portanto, não subscreve a ideia de que isto está cada vez pior do ponto de vista da ética?
Não defendo isso. Não defendo isso. Acho que as novas gerações começam a despertar para os valores e começam a ser sensíveis a que este mundo assim não vale.
Mas há uma afinidade com a religião? As novas gerações até, muitas nem sequer têm fé, muitos jovens, não é?
Mas é o que eu digo, há valores que identificam. Penso que o mundo nunca foi tão cristão como atualmente.
Mesmo não sendo praticante, digamos.
Mas os valores, quando as pessoas, por exemplo, criticam a Igreja, é por ela não ser evangélica, não é por ela ser... Quando se critica muitas vezes...
É pelos bons motivos, vá lá.
É por não ser cristã a sério. E, portanto, é porque se nota incoerências, é porque se nota que não vai até ao fundo na defesa dessa integridade, dessa proposta de felicidade que Jesus fez. E este curso de ética e política quer ajudar a que se reflita, as pessoas parem um bocadinho para pensar e que haja na sociedade portuguesa algumas pessoas que possam abrir um pouco os horizontes. Porque nós notamos que há falta de líderes hoje com este sentido ético. As pessoas parece que são maquiavélicas, que vale tudo, que usam todos os meios. Nós vemos a crise da oposição em Portugal, vemos... quando as pessoas estão do outro lado, não são capazes de ser construtoras do bem comum nacional. Está aqui uma falta de valores. As pessoas, naquilo que fazem... Na
está a falar não apenas no poder, mas também na oposição?
Sim,
é isso? Em todo lado.
Todo lado. Quer dizer, quem vive um pouco na política Porquê é que os jovens hoje não se interessam, e as sondagens que vão sendo feitas denotam isso, no geral não se interessam muito pela política? Exatamente porque aquilo não seduz, porque veem que estão-se continuamente também a desfazer, a não ver os bons exemplos, que penso que ainda há alguns, com certeza, de gente que está na política e que faz o seu melhor. E é preciso sempre salvaguardar isso. Há gente que está na política e que faz o seu melhor para o bem do país. Mas há aqueles maus exemplos que muitas vezes a comunicação social faz vir ao de cima, e é a sua função também denunciar e criticar e chamar à verdade. Essa procura está, no fundo, a dizer que os valores estão como critério.
Não
teme
que, ao fazer essa reflexão e até mais essa denúncia, que possa ser acusado, enfim, enquanto Igreja, de tomar partido na política, de prejudicar uns e beneficiar outros partidos?
Eu acho que não, porque é entrarmos então na linha exatamente de António Ferreira Gomes. Nós temos que denunciar, quer dizer, o que está mal, por facto de haver coisas que estão bem não deixam outras de estar mal, e denunciar aquilo que neste momento não faz erguer a alma nacional, no fundo, não faz com que as pessoas se galvanizem. Não há ninguém que tenha projeto, que seja capaz de rasgar horizontes. É tudo muito imediato, tudo muito avultado sempre para o passado. A gente vê os políticos a fazer discursos, a anunciar o programa e a fazer só o elenco de que já fizeram. Portanto, isto é...
Falta o quê?
Faltam horizontes de futuro. Falta visão larga daquilo que é preciso, mesmo quando se decide se vai fazer TGV ou não vai fazer TGV, quando se decide. É tudo muito... As razões são todas muito politiqueiras. E mesmo quando se encomenda um estudo, parece que esse estudo, ao ser encomendado, quem o paga é que diz o que o estudo deve concluir. Até a ciência parece que está ao serviço da política. Portanto, nós começamos a desconfiar de que não há, de facto, ética. E aqui, no fundo, quer a ciência, quer a política, quer tudo o que é o ser humano na sua busca de critérios, também a religião, precisa de ética. Ética neste sentido do que é fundamental e que nos une, que há um código ético comum, que nós podemos dizer que os direitos humanos são esse código, daquilo que é o básico, o essencial, que estivemos ainda há dias a relembrar.
A que se deve essa falta de ética generalizada, vá lá?
Faltam profetas que sejam capazes de pelo seu testemunho, não só pelas suas palavras, indicarem caminhos. E as pessoas então serem...
Líderes, é isso? Faltam líderes?
Sim, há uma grande crise de líderes mundiais. Nós vemos, agora estamos nas vésperas, ou nos dias em que...
Barack Obama, presidente norte-americano.
Mas eu não sei se há demasiadas...
Expectativas.
Vamos ver.
Homem sozinho não consegue mudar tudo, não é?
Mas eu penso que a esperança que se põe nele denota a ansiedade que há de alguém que apareça com algum sentido novo para isto, não é? Que não seja um outro Bush. Quer dizer, alguém que tenha um bocadinho de critérios mais vastos de uma cultura, do que é a civilização e do que é o futuro da humanidade no seu todo.
Faz a conotação entre esta crise que deteta no campo da ética e o mandato que foi o do presidente agora... Que acaba agora o seu mandato de George W. Bush?
Eu parece-me que, de todas as análises e as observações que nós vamos lendo e ouvindo, houve uma falta de critérios, houve uma falta de verdade, houve o não ir decisões gravíssimas que foram tomadas sem ter em conta a verdade das situações. E isso parece-me que foi demasiado evidente nas decisões e nas consequências que isso teve para o mundo, porque não houve um estudo sério e houve mesmo uma falta de verdade, de informação.
É curioso porque o presidente que agora sai de cena foi muito apoiado por instituições cristãs, digamos assim, por organizações cristãs nos Estados Unidos. Há um vínculo assumido entre comunidades de origem cristã e o presidente George Bush. Há aqui um desfazamento, diria eu.
Sim, porque muitas vezes nota-se isso só nas posições mais conservadoras e tradicionais. E aí faz-se a identificação. Eu penso que a identificação, e isso é uma questão que este curso promovido pela Fundação SPES quer chamar ao de cima, é que os critérios não podem ser meramente do imediato político, não é? E desde que se respeita este um certo de valores tradicionais, parece que já está a respeitar tudo. Ora, há valores, por exemplo, da paz, da justiça social, da ordem da economia, que são também fundamentais e que estão no cerne da vivência cristã. E aí, geralmente, não se faz a ligação entre, como o Papa João Paulo II fazia um pouco, né, de lançar caminhos novos e de não ter medo de criticar políticas que, do ponto de vista económico e do ponto de vista da justiça, não salvaguardam os valores cristãos, não só esses só tradicionais, meramente.
Ora, o nosso interlocutor é Dom Carlos Azevedo, organizador deste ciclo de debates, de conversas em torno da ética e da política. Vão decorrer já diversos ciclos ao longo desta semana, dias 19 e 21 em Lisboa, no Museu da Música, no Auditório do Museu da Música, no Metro do Alto dos Moinhos, em Lisboa, sobre a natureza, a origem e o exercício do poder político, com o Manuel Fontaine, oriundo da Universidade do Porto, e também debates no Porto, sobre o mesmo tema, mas desta feita na Torre da Marca e com a orientação de Afonso Vaz. Depois de tudo isto, é apenas esta semana, mas à qual se segue ainda outras semanas, até ao dia 19 de fevereiro, de uma série de debates que contam com muitos nomes importantes, significativos, da área da política e da área também, digamos, universitária, na área da pesquisa das ideias, da filosofia e da ideia que está presente em todo este ciclo, ética e política. Dom Carlos Azevedo é o organizador destes ciclos. Nós, daqui a instantes, vamos ainda falar com um dos alunos, uma das pessoas que se inscreveu e que frequentou e tem frequentado este curso de ética e política e que se encontra neste momento no Porto. É já daqui a pouco.